As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O homem de 51 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 numa área rural do Conselho de Tomar, fica sujeito à prisão preventiva. Tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, o indivíduo aproveitava a proximidade em contexto familiar para abusar da criança de quem era padrasto. Segundo avança a comarca de Santarém, o homem foi detido assim fora de flagrante delito por suspeita da prática de crime de violação agravada consumado, de vários crimes de violação agravada na forma tentada e ainda de crime de coação agravada ocorridos entre o verão de 2016 e novembro de 2017 na pessoa de uma menor com 13 anos de idade no início da prática dos factos. O texto refere que o arguído aproveitava-se da situação de doença da mãe da mesma, que necessitava dormir sozinha, pretexto aproveitado para justificar a dormida da menor no sofá ou na cama do padrasto. O Ministério Público promoveu a sujeição do arguído à medida de coação prisão preventiva por ser a única medida capaz de debelar os perigos para a aquisição, conservação e veracidade da prova, para além dos perigos de continuação de atividade criminosa e de perturbação da ordem pública no local onde a menor habita, um meio pequeno em cidade de província, sem prejuízo de, havendo condições económicas por parte do arguído, poder a mesma ser modificada para medida de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, na circunstância outra casa situada a cerca de 10 km do local da residência da menor.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Câmara de Tomar, com a ajuda da Polícia de Segurança Pública, demoliu 4 barracas do acampamento do Flecheiro durante a manhã desta quinta-feira, numa operação que se justificou pelo facto de as famílias que ocupavam as referidas estruturas não terem cumprido a sua parte do acordo. Ou seja, a autarquia fez ponto assente com os cidadãos que dali saíssem para que fossem os mesmos a deitar as barracas abaixo, o que nem sempre acontece. Por isso, a Câmara teve assim que assumir esta posição de força, sendo que houve lugar a um foco de resistência por parte de uma habitante que, residindo em Coimbra, queria manter-se como proprietária de uma barraca que nem sequer estava ocupada. Nesta altura, das cerca de 230 pessoas que habitavam no acampamento há cerca de 4 anos, já perto de uma centena foi realojada noutros locais. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTE, explicou então as bases da operação desta quinta-feira.
O que está comprometido, obviamente, com cada uma das famílias é de que, à medida que são realojadas, os próprios fazem a demolição da sua barraca. Quando isso não acontece, nós naturalmente temos que tomar uma posição de força e pedagógica também, para que percebam que o processo é para levar a sério e é para continuar passo a passo, e foi isso que aconteceu. Portanto, havia quatro, hoje foram apenas quatro, mas portanto, quatro barracas que não tinham sido demolidas pelos próprios, e portanto fez o município esse trabalho. Obviamente é também de alguma forma preventivo para que percebam que, enfim, isso, há sempre um caso ou outro naturalmente que tenta, mas nós temos também impedido sempre isso ao longo destes últimos 3 anos, portanto impedir que outras famílias ou outras pessoas ali eventualmente se possam tentar fixar.
Nesta ocasião, nesta operação desta quinta-feira, houve algum tipo de resistência a esta intervenção, não?
Um pequeno caso numa das barracas, precisamente de alguém que, não estando já há muitos anos a residir em Tomar, mas que, enfim, pretendia ter ainda direitos sobre uma dessas barracas. Portanto, um pequeno caso, mas nada de extraordinário. Enfim, foi naturalmente resolvido. Aliás, estas questões também são sempre trabalhadas em rede com outras instituições, nomeadamente, neste caso também, nomeadamente, obviamente, com a PSP. Esta ação de hoje estava, obviamente, tratada já há algum tempo. E portanto, naturalmente, portanto, somos também acompanhados a esse nível, e portanto, nada de anormal. Aliás, faz parte destes processos que possa haver sempre uma ou outra agitação, mas, enfim, nada de extraordinário.
O alerta já tinha sido avançado nesta quarta-feira por Arlindo Marques, do movimento Protejo. O Tejo, na zona de Abrantes, perto do Açude, estava debaixo de um manto de espuma com a altura de cerca de 1 metro, num rastro de poluição nunca antes visto. Houve registro para a presença da Agência Portuguesa do Ambiente no local e, pelo que se julga, terá recolhido análises, mas a verdade é que já nesta quinta o cenário continua igual ou até mesmo pior. Mal se vê água de tanta espuma que está no local e a situação é a mesma, ou seja, a jusante de Vila Velha de Roda, uma poluição é visível em toda a extensão do Tejo, já a montante o rio está praticamente limpo. E a propósito deste tema poluição, alguns deputados do Partido Social Democrata, de entre os quais os eleitos pelo distrito de Santarém, caso de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, não poupam nas críticas ao Ministério do Ambiente por ocasião dos sucessivos atentados ambientais de que o Tejo tem sido alvo, em especial então na zona de Abrantes. Num texto enviado para a redação da Hertz, os deputados do PSD questionam mesmo para que serve a agência Portuguesa do Ambiente, para que serve a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território, para que serve o Ministério do Ambiente, se não consegue nem impedir esta poluição, nem punir os seus responsáveis, prosseguindo com as críticas, ao dizer que, enquanto o Governo continua a anunciar mais medidas, mais drones e mais meios tecnológicos, a poluição agrava-se, as ameaças a quem denuncia multiplica-se e as cumplicidades das autoridades são cada vez mais gritantes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Maçã continua a sentir na pele os efeitos dos incêndios de que foi vítima em 2017. Mais do que esses efeitos, continua também a sentir uma injustificada discriminação face a outras tristes realidades que ainda estão na memória de todos. Por incrível que pareça, os maçaenses ficaram numa primeira fase sem qualquer apoio porque não morreu ninguém nos citados fogos, algo que os cidadãos não entendem porque, em alguns casos, o trabalho de uma vida também desapareceu. Há esperança de que essas ajudas ainda cheguem, mas se calhar, em alguns casos, será tarde demais. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Maçã, esteve na Hertz nesta quarta-feira por ocasião de uma hora com espaço em que o autarca voltou a manifestar-se triste, incompreendido, quanto mais não seja pelas poucas ou nenhumas palavras de solidariedade por parte do Governo para com o povo maçaense.
Vivo num país democrático e acho que não serei alvo, obviamente, nenhuma represália, assim é que se pode dizer, porque, enfim, acredito nas pessoas todas, em todos os partidos, deste partido e deste governo, não tenho nenhum problema em dizer isto. Até porque, quando tenho de elogiar o governo, elogio, e já o disse mais que uma vez, tenho de elogiar este governo e criticar o governo do PSD por ter encerrado o tribunal. Critiquei e andei em manifestações contra o governo do PSD quando foram as primeiras portagens das recrutas no tempo do Durão Barroso. Sobre esse ponto de vista, não me apanham em caldinhos que possam ser difíceis de gerir. Agora, eu sinceramente, eu acho que os municípios do Conselho de Nação já mereceriam, por parte do Governo, uma palavra. Que mais não fosse um simples telefonema de um secretário de Estado ou de alguém relativamente a esta matéria, depois de há tantos meses eu andar a falar. E até hoje, e passado todo este tempo, poucas ou nenhumas palavras de solidariedade ou de compreensão tive por parte do Governo. Diferente é por parte de deputados do Distrito de Santarém, do Partido Socialista. Aliás, o deputado do Costa, aqui de Tomar, que ainda esta semana, ou semana passada, falei com ele e, portanto, está a acompanhar. Para além, obviamente, dos deputados do PSD, particularmente o deputado do Duarte Marques e o deputado de Mundo Serra, que têm sido indestíveis. E, portanto, estou a excluir desta questão os senhores deputados, repito, nomeadamente do Partido Socialista, todos os outros foram maçã, e, pronto, que as coisas fiquem claras sobre esta matéria, que gosto de ser preciso. Agora, da parte do Governo, até hoje, nunca houve uma explicação, uma palavra, que mais não fosse para dizer, olha, o senhor não tem razão, pá, olha, paciência, foi assim, erramos, não erramos, portanto, até hoje, rigorosamente nada. Para a história, o que fica é que o Conselho que mais ardeu em Portugal, ou dos que mais ardeu, dos dois ou três que mais arderam, não teve da parte do Governo português, até hoje, uma palavra, não sei se sou secretário de Estado das autarquias locais, uma ou duas mensagens, o ministro Eduardo Cabrita ligou-me quando pedimos estatuto de calamidade pública, mas só para justificarmos. Portanto, desde que estas questões vieram a lume, não tivemos da parte do Governo nenhuma palavra. Portanto, quando assim é, a esperança nunca foi muita, até porque, enfim, também somos um país relativamente pequeno e onde todos nos vamos conhecendo, as informações que tinha era que o Governo estava mais ou menos intransigente em relação a esta matéria. Sempre me pareceu que, por aquilo que me era dado a saber por outras pessoas, que não havia muita vontade de voltar atrás com esta matéria e, portanto, não tinha muita esperança. Repito, continuo a não ter muita esperança. Agora, com esta decisão do Parlamento, espero que as coisas possam evoluir. Escrevi em 19 de dezembro uma carta ao Sr. Presidente da República, dando nota de tudo isto, respondeu-me que encaminhou para o Governo, mas não tenho sentido não tenho sentido, digamos, uma vaga de fundo de ninguém que possa ajudar os municípios do Conselho de Nação e, portanto, tenho muita pena que assim seja.
Está marcada para esta sexta-feira em Lisboa uma manifestação de advogados, solicitadores e agentes de execução. Na base do descontentamento destes profissionais está a obrigatoriedade de contribuição para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, uma contribuição mensal que no mínimo custa cerca de 243 euros. Este desconto será encaminhado para que no futuro se transforme na reforma de quem atualmente está no ativo. Pelo menos é essa a ideia. Só que a obrigatoriedade da medida está a impedir que muitos advogados tenham um percurso normal nas carreiras, de tal forma que muitos desistem e dedicam-se a outras atividades, pois praticamente está em causa pagar para trabalhar. Perante tudo isto, será então feita uma manifestação nesta sexta-feira, sendo que de Tomar irá sair um autocarro com cerca de 2 dezenas de profissionais. Em jeito de perspectiva a esta jornada de luta, a ERTS falou com Silvia Serra Ventoso, presidente da delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, que classificou esta manifestação como um grande ato de coragem e também ela não escondeu o desalento face à obrigatoriedade desta contribuição.
E acho que, acima de tudo, é um grande ato de coragem, quer por parte dos colegas, dos advogados e dos solicitadores, que efetivamente decidiram assumir, e porque nestas lides profissionais isso nem sempre é fácil, decidiram assumir que efetivamente as contribuições a que quer os colegas advogados, quer os solicitadores estão efetivamente obrigados a efetuar no exercício da sua profissão para a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, limitam e restringem extremamente, portanto, esse exercício da própria profissão, ou seja, até poderemos levar ao extremo e dizer que é quase um ato inconstitucional, uma imposição inconstitucional, porque limita efetivamente o exercício da profissão. E isto porquê? Porque a contribuição mínima que a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores hoje obriga ao pagamento são cerca de 243 euros mês. Sendo que o próprio Presidente da Caixa dos Advogados e dos Solicitadores da Caixa de Previdência presume que nos dias de hoje qualquer advogado, sobretudo os advogados no exercício da sua profissão, oferem pelo menos 2 ordenados mínimos nacionais, o que é completamente irreal. Não é essa a realidade atual do exercício da profissão. Portanto, exigir e obrigar por mês a um pagamento de 243 euros é obviamente é impensável para muitos e é incomportável para a maior parte dos advogados, que têm também as suas despesas fixas e que, portanto, não vêm-se completamente limitados nesta situação. Se ainda formos pensar que, muito bem, é uma contribuição que será, enfim, tem que se pensar que é para depois poderem oferir no seu tempo de reforma. Quer dizer, muitos de nós nem sabemos se vamos usufruir dessa reforma portanto, andar a pagar para que outros sim já estejam a usufruir das suas reformas e ainda assim, isto no caso dos advogados, o caso muito concreto, e ainda assim continuem a exercer a profissão, portanto a oferir que era parte de reforma na qual sempre descontaram, isso não está em causa, mas oferem essa contribuição e ainda exercem também a sua profissão, para aqueles que começam agora, que têm poucos anos de exercício de profissão, é extremamente limitativo e gera enormes dificuldades.
Já neste sábado, dia 27 de janeiro, que Lourdes Ferromal Fernandes apresenta a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. A sessão terá lugar no restaurante Lodge pelas 11 horas. Após ter anunciado a sua candidatura, a presidente da Comissão Política da Secção de Tomar do PSD na Assembleia de Militantes, do passado dia 9 de janeiro, Lourdes Fernandes apresenta agora publicamente a sua candidatura numa sessão aberta aos militantes e a toda a população. Lourdes Ferromal já falou à ERTE desta sua candidatura à liderança do PSD, lembrando que é chegado o momento em que é fundamental que o partido demonstre que é uma alternativa clara à gestão camarária da maioria socialista e que apresente com soluções concretas para Tomar.
Entendo que não termos ganho a Câmara e não termos ganho mais freguesias foi um resultado que não se esperava e que é preciso e deve-se inverter. E é necessário que o PSD tenha uma alternativa, e uma alternativa credível, que comece um trabalho desde já para que esse objetivo nas próximas eleições seja cumprido. Entendo que envolvendo os militantes, todos os militantes, com a juventude, inclusive, que está com uma pujança muito grande, com os simpatizantes e motivando toda a comunidade, será possível gerir um conjunto de expectativas e chegar a um conjunto de propostas e projetos que sejam uma alternativa para as próximas eleições. Certo é que são daqui a 4 anos, mas o trabalho começa logo no dia a seguir às últimas. E daí que, uma vez estando no terreno e estabelecendo relações de proximidade com a população, com a comunidade, com os colegas já no seio do partido, julgo ter as condições para ser uma candidatura mobilizadora e que venha de facto a fazer um trabalho sério de que seja, que se constitua uma alternativa. Também congratulo-me com palavras de apoio que ouvi ontem e que fico muito satisfeita, porque isso já é uma motivação, é um incentivo para esta minha candidatura.
Entramos agora no desporto. Hóquei em Patins, o Sporting de Tomar irá receber o Benfica neste sábado a partir das 15 horas. O jogo a contar para a primeira jornada da segunda volta da primeira divisão nacional de Hóquei em Patins. E este jogo terá honras de transmissão televisiva, precisamente na TVI 24, à semelhança daquilo que irá acontecer entre o Sporting de Tomar, o duelo que fará com o Sporting Clube de Portugal, aí na terceira jornada desta segunda volta, também terá essas honras de transmissão televisiva na TVI 24, ou seja, o Sporting de Tomar aqui a ser compensado também pela excelente prestação que tem feito neste campeonato. Mas voltando ao essencial, o emblema navantino terá assim pela frente o líder da competição, a única equipa que ainda não perdeu um jogo. Aliás, há que recuar 7 meses para ver a última derrota do Benfica em jogos a contar para esta prova, na altura no reduto do Futebol Clube do Porto, a 3 de junho do ano passado. Ou seja, os Leões vão ter pela frente uma tarefa espinhosa, mas com a qualidade que têm demonstrado, podem pensar em alcançar uma surpresa ainda para mais em casa, onde somam 5 triunfos e 2 derrotas. O histórico dos recentes duelos não é favorável. O Benfica venceu em casa por 5-1 na primeira volta, enquanto na época passada, também na Luz, venceu por 6-2. Já em Tomar, chegou a uns expressivos 4-9. Mas o sonho comanda a vida e, neste capítulo, ninguém pode proibir a formação navantina de pensar em somar pontos. Quanto então aos jogos da próxima jornada, jornada completa: Infante de Sagres Sporting, Grândola Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar Benfica, Juventude Viana Passo de Arcos, Turquel Barcelos, Valença Hockey Clube de Braga e Uvalongo Oliveirense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.